Bem-vindos, amigos da Arativa. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Pontapé Inicial. Esse é o Pontapé de Segunda e eu sou Carlos Vinícius, acompanhado do meu querido amigo Rômulo Cunha. Tem muita coisa para falar hoje, hein, cara?
Fala, Carlos. Fala, ouvintes da Rádio Web Áudio Ativo. Tô feliz de estar aqui mais uma vez. Tem muita coisa pra gente falar. Tem Calu marcando gol, tem o Flamengo conseguindo a sua terceira vitória seguida. A gente tá feliz com o futebol carioca, não tanto com o Fluminense, né, que tinha até o jogo sob controle, mas desandou no segundo tempo. Tem muita coisa pra gente analisar, Carlos.
É verdade, cara. No geral, acho que quase todo mundo mandou bem, né? E eu vou admitir que na hora de escolher aqui a ordem dos times, eu fui pela ordem da moral mais alta no brasileiro. Então não vamos perder tempo não e vamos começar falando do melhor carioca, que é o Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
O Vasco da Gama, hein? Aí que contou com o brilho dos seus argentinos, né, cara? O Benítez deu passe pro Cano e ele logo aos 6 minutinhos de jogo, logo no comecinho da partida, foi às redes pela quinta vez já nesse brasileiro. Que moral é essa do Cano? Tá sendo importantíssimo pro Vasco.
E, Carlos, não só a quinta vez no brasileiro, mas é o 14º gol dele no ano. O argentino tá brilhando, ele precisa só de um toque na bola pra fazer os gols. É uma brincadeira, né? Até a FIFA conseguiu dar uma homenagem a ele. O atacante tá sensacional, ainda mais com a presença do Benítez servindo ele.
É verdade, cara. Pior que foi literalmente só um toque na bola, cara. Porque o Vasco não conseguiu criar muitas chances, né? Finalizações ao gol, pelo menos. Mas o Cano, quando ele teve uma chance, ele conseguiu colocar pra dentro. É verdade que já tava meio que sem goleiro ali, né? Sendo bem sincero, tava sem goleiro, mas o importante é que ele é artilheiro, tá sempre muito bem colocado ali dentro da área, e eu aproveito para passar pro pessoal de casa aqui as estatísticas do jogo. O Vasco ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense, teve apenas 32% de posse de bola contra 68, ou seja, menos da metade do rival, deu 8 finalizações contra 14 do Atlético, sendo apenas 2 no gol contra 4 do Atlético Paranaense. E como você falou aí, Rômulo, a FIFA chamou o Cano, cara, de máquina de gols. É, tá com moral, hein? Tá com moral o jogador do Vasco, que é o vice-artilheiro do brasileiro, tem 5 gols, só não tem mais mesmo que o Thiago Galhardo do Inter, que tem 6. E eu aproveito para trazer à tona aqui um assunto que a gente ainda não viu ser comentado. Eu, pelo menos, ainda não vi, cara. Porque o Vasco tá muito bem em São Januário nesse brasileiro. Foram 3 vitórias e apenas 1 empate.
É o fator casa dando resultado, né, Carlos? A gente vê a questão do Vasco, que conhece o seu gramado, sabe como é que funciona o São Januário. Se tivesse com torcida, eu acho que poderia até ser melhor, esse empatezinho poderia ser a vitória, né? Então, a gente avalia muito pelo fator casa. Nessa questão de estar sem torcida, eu não sei se tem todo mandante favorito, eu acho que os números podem mostrar o contrário, é porque a questão da torcida faz falta. Mas o Vasco vem jogando bem sim em São Januário, tá fazendo o seu dever de casa, que deveria ser feito. Eu acho que meio que quase uma obrigação, entre aspas, né? A gente sempre vai botar o mandante como um dos favoritos do jogo. Mas é isso que o Vasco tá fazendo. E você trouxe os números do jogo, isso mostrou que o Vasco não fez um bom jogo, um ótimo jogo. Ele conseguiu o gol aos 6 minutos, como você falou, e depois deu a bola pro Atlético, né, Carlos? O Atlético ficou com a bola o tempo todo durante o jogo. O Vasco, até no primeiro tempo, conseguiu assustar com um chute de fora da área do Felipe Bastos de falta, um escanteio fechado do Benítez. Mas, fora isso, só deu Atlético. O Fernando Miguel foi um herói nesse jogo, hein?
É verdade, cara. E quem poderia ter sido herói também? O Ribamar, né, cara? Porque ele chegou a fazer um gol ali no final da partida, já aos 80 minutos, 79, né? Já se encaminhando pro final da partida. Só que o juizão pegou uma falta ali do Bruno Gomes pra cima do jogador do Atlético Paranaense. Acabou anulando aí o gol do Ribamar. Não foi dessa vez que a gente teve gol do Ribamar, cara. E seria um belo gol, hein?
Ficou na expectativa do segundo jogo seguido, né? Contra o Santos, ele deu aquela bobeada, aquela pisada na bola. Agora sim, marcou um belo gol, mas eu achei falta, assim, do Bruno Gomes. Vendo o lance, assim, eu achei falta. Sem mistério nenhum, o juiz foi lá, anulou o gol. Até com a ajuda do VAR, né, que tá sendo bem criticado nessa temporada. Por causa de demoras, por causa de erros que... A gente sabe que o lance é interpretativo, mas... Fica com aquela pulga, o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha. Mas o Ribamar já é a segunda vez que sai a cara do goleiro. Uma ele fez, a outra ele não fez, que era mais importante, né? Mas é, a gente tem que dar chance, né? Até comentei com o Carlos no último podcast, no podcast de sexta-feira, que o Vasco precisava de um centroavante reserva, né? O Cano, a gente já dá todos os destaques para o atacante argentino. Como você falou, é o quinto gol no campeonato, seu vice-artilheiro. Aí eu falei que tem 14 gols na temporada já. E... Mas não tem um centroavante reserva. Tem o Ribamar. Mas aí a gente depender do Ribamar é complicado. A torcida vascaína já deve saber, né?
É, rapaz. Depender do Ribamar realmente é uma missão. E quem tá mandando muito bem, quem não pode ser criticado de jeito nenhum, é o sistema defensivo do Vasco, cara. Sabe por quê? Porque foram apenas 5 gols sofridos. Ou seja, o melhor do campeonato ao lado de Inter, Atlético Mineiro e Grêmio. E a gente ainda tem que fazer uma observação, hein? Porque sempre tem tido muitos desfalques. Nessa partida, por exemplo, a zaga foi Marcelo Alves e Miranda. Nenhum dos dois são titulares.
E Carlos, se mostrou uma zaga muito segura. Eu gostei da atuação do Miranda, jogador formado na base do Vasco. Muito seguro, tem classe, sabe sair jogando. E a chegada do Marcelo Alves, que é um jogador um pouco mais velho, vindo do Madureira, também mostrou muita segurança. Eu critiquei um pouco ele na questão do jogo contra o Santos, que foi sua estreia. Tudo bem, estrear nervoso, fora de casa, contra o Santos. Errou no gol do Lucas Veríssimo, mas eu elogiei a saída de bola dele. E ontem ele também foi seguro. Ele conseguiu anular a equipe do Atlético Paranaense, porque, como eu falei, a do Atlético ficou com a bola, então tentava fazer de tudo para chegar ao gol, não conseguiu, por muito mérito da questão do Miranda e do Marcelo Alves. Eu acho que tem que valorizar. O Vasco já ficou sem o Ricardo Graça, sem o Erley e sem o Breno, porque deram positivo para a Covid, né? Aí o Leandro Castan foi poupado. Então, engrenou essa zaga Miranda e Marcelo Alves. Queria também elogiar a atuação do Neto Borges, né? Que substituiu o Henrique. O Henrique deve voltar para esse próximo jogo. Mas o Neto Borges fez uma boa partida do lateral esquerdo.
É, a contratação do Vasco chegando aí pro meio dessa temporada, né? Quer dizer, meio do ano, né? Porque meio da temporada é complicado a gente falar. E você elogiou aí o Neto Borges. E talvez o Henrique volte para a próxima partida, né? E para a próxima partida, o Vasco encara o Atlético Goianiense. Dá para vencer mais uma, cara? Olha, o histórico está a favor do Vasco, porque dos 16 jogos feitos entre as duas equipes, foram 9 vitórias vascaínas, 4 empates e apenas 3 derrotas.
Eu acho que sim, que dá para vencer. A gente avalia como os cariocas jogando contra o Atlético Goianiense como sempre favorito, né? Eu acho que até meio feio falar isso, mas é verdade. A gente mostrou isso, o Flamengo não foi. O Flamengo perdeu para o Atlético Goianiense 3-0. O Fluminense também era favorito e empatou com o Atlético Goianiense 1-1. Mas eu ainda continuo apostando o Vasco como favorito, ainda mais por jogar em São Januário. Jogo quinta-feira, né? Às 21 horas. A gente avalia pela fase do Vasco. O Vasco consegue, mesmo jogando mal, consegue a vitória. Até por uma bola, como foi esse jogo contra o Atlético Paranaense. Então, para mim, é o favorito. Vai conseguir manter essa boa fase. E a gente tá harmonizado, né? A questão... O Ramon Menezes...
É verdade,
o Ramon,
cara,
Menezes tá fazendo um baita trabalho no Vasco.
É, tem razão, cara. O Brasileirão está harmonizado, cara. Tudo bem que o Inter tá bem. Mas a verdade é que esse Campeonato Brasileiro a gente tá vendo é o Vasco brilhar. O Vasco de Ramon. Aproveitando para passar aqui a classificação, a posição do Vasco, o Vasco está em quarto lugar com 14 pontos, tendo vencido 4 jogos, empatado 2 e sendo derrotado em apenas 1, justamente no clássico contra o Fluminense. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, mas em relação ao saldo de gols, tem um saldo de gol positivo de mais 6. Agora vamos trocar de time, vamos para o outro lado do muro, vamos falar do Flamengo. O Flamengo que contra o Fortaleza, cara, começou ganhando, levou empate logo em seguida, depois teve bola na trave, teve de tudo, e aí no final ele decidiu como sempre, né, cara?
Ah, cara, é o artilheiro do ano de 2019, né? Gabriel Barbosa, mesmo começando no banco, ele precisa de uma chance. A gente fala do Cano, a gente precisa de uma chance para fazer o gol e foi lá, foi bem. O jogo quase no final, né? O Flamengo faltou muita criatividade. Como você falou, começou bem, por mais uma vez. Vale ressaltar que já é a segunda vez que o Flamengo começa bem, assim, elétrico. Jogo contra o Bahia e agora jogo contra o Fortaleza. Conseguiu o gol no começo com o Everton Ribeiro e um golaço. Vale ressaltar, mais uma vez.
Belo
mais
gol,
uma, né, vez um golaço do Everton Ribeiro. E depois o Fortaleza chegou pelo lado direito, né, da defesa do Fluminense. O Isla teve dificuldades em marcação do Oswaldo. Tanto que você falou que foi o pênalti e foi a bola na trave. Mas depois o Flamengo faltou criatividade. Né? Teve alguns lances com o Michael, um chute do Arrascaeta, uma cabeçada do Rodrigo Caio. Mas faltava criatividade. E foi isso que aconteceu no final do jogo, né? Uma bola pro Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro conseguiu a bola na direita com o Mateuzinho. Aí o Lincoln puxou a marcação. Deixaram o Gabriel sozinho. Vai fazer o quê, né? Mateuzinho deu no Gabriel, o Gabriel foi lá e marcou.
Realmente, e destacar também o Mateuzinho, né, cara, o garoto aí da base do Flamengo, que a chance não tava chegando, agora chegou e ele conseguiu dar uma assistência. Ele entrou no lugar do Isla, né, o jogador chileno contratado pelo Flamengo para ser o titular, mas ele conseguiu corresponder nesses minutos que ele esteve em campo, né, cara, o Mateuzinho.
Conseguiu sim, conseguiu, e acho muito legal, porque a torcida do Flamengo já até fez algumas críticas ao Mateuzinho, que eu acho irreal. É um jogador que tá começando agora a sua carreira profissional. E ainda mais você vem o Isla, contrata o Isla, pra ser uma... Você vai ser uma sombra do Isla. O Isla é um jogador de seleção, um jogador com uma história na Europa, então é muito difícil. Mas entrou muito bem o Mateuzinho, conseguiu uma assistência, eu acho que foi o fundamental. O Isla não fez um bom jogo, tem que ser sincero, não fez um bom jogo. Acho que foi o pior do Flamengo no time, tanto que fez o pênalti e deu muito espaço pro ataque do Fortaleza.
É, cara, e quem também não saiu muito feliz do campo foi o Pedro Rocha, ele que acabou sentindo uma lesão, e a gente já sabe que pode ser mais um desfalque aí pro próximo jogo, o jogo contra o Fluminense. O Flamengo, que além do Pedro Rocha, não vai poder contar com Diego Alves e com César, esses dois testaram positivo para a Covid-19, e também com o João Lucas, o lateral direito. Além deles, tem também a dúvida em relação ao Bruno Henrique. Você acha que vai fazer falta o Pedro Rocha, cara?
Ah, o Carlos, eu não acho que não. Eu acho que ele vem jogando bem. A gente tem que ressaltar a temporada do Pedro Rocha. Ele começou irregular, né, o Carioca. Mas nesses últimos jogos do Brasileiro vem jogando bem. É uma infelicidade, né? Ele fica 4 minutos em campo só. Uma lesão muscular é sempre complicado. Mas eu acho que não vai fazer falta, até por causa do elenco do Flamengo, né? Eu falei no último podcast que eu botaria o Pedro e o Gabigol junto. Eu até imaginaria que o Domi ia fazer isso no jogo contra o Fortaleza, mas não. Só botou o Pedro, um centroavante fixo, e o Gabriel, que é mais móvel, deixou no banco. Eu botaria os dois juntos. O Flamengo tem esse elenco. A gente vê que o Michael pode ser titular, o Vitinho pode ser titular. Mas acho que o Pedro Rocha não vai fazer falta pra esse jogo, não.
Eu aproveito então e trago as estatísticas aí da vitória para cima do Fortaleza. O Flamengo ganhou por 2-1, teve 61% de posse de bola contra 39% do Fortaleza, dando 18 finalizações contra apenas 4 do Fortaleza e acertando 8 dessas 18 finalizações no gol contra apenas 2 do Fortaleza. Eu aproveito e já emendo nesse jogo novamente do Fluminense, cara, porque eu quero saber se esse é o melhor momento para o Flamengo enfrentar o Fluminense novamente. Lembrando que o Flamengo começou um pouco patinando, o Fluminense estava bem, até só que aí já vem de 2 resultados complicados. Esse é o melhor momento para o Flamengo enfrentar o Fluminense novamente, cara?
Eu acho sim, Carlos. Já acho sim, acho que é o melhor momento. Vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Fluminense não vem de um bom jogo contra o São Paulo, que a gente vai analisar daqui a pouco, né? Então acho que é o melhor momento. Vai apostar, você ganhar um clássico. Aí depois já emenda para um futuro jogo da Libertadores, né? Porque daqui a pouco o Flamengo tá se preparando pra Libertadores. Vai jogar no Equador, né? A competição que é a mais importante do ano. Então você ganhar um clássico. E depois, acho que enfrenta o Ceará antes da Libertadores. Fica essa confiança. É o melhor momento, acho que nesse jogo o Flamengo é o favorito. a gente tem que concordar com isso. A torcida tricolor deve até ficar triste quando eu falo isso, mas infelizmente eu não posso ser falso aqui. Flamengo é favorito, eu acho que chegou no melhor momento. É isso.
Perfeito, cara. Eu queria também destacar um pouco aí a partida do Everton Ribeiro, né, cara? Como você falou, ele fez mais uma vez um golaço. Tem sido, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo em 2020.
Concordo, cara. Concordo. O Everton Ribeiro, eu sou fã. Eu falei no último podcast, falo de novo, eu sou fã do Everton Ribeiro. É um jogador que vem de várias temporadas regular, com a camisa do Coritiba, com a camisa do Cruzeiro. A camisa do Corinthians não foi tão bem, mas tudo bem. Mas quando chegou no Flamengo, é um jogador sensacional, cara. Ele com a Arrascaeta no meio, eles se completam. Não tem... Eles jogando no campo, eles mostraram que não podem ser banco. O Domi já poupou em alguns jogos um dos dois, mas os dois não podem ser poupados, porque a gente sabe da mágica dos dois. O Everton Ribeiro é um jogador com muita qualidade. Ele se encontrou jogando pela ponta direita, né? Então, o Everton na ponta direita, o Arrascaeta no meio, são posições que eu acho que não tem que mudar. Você vê o gol do Everton Ribeiro. O gol começou com ele, com um cruzamento de trivela. Poucos jogadores sabem fazer isso. E quando faz, vão tentar, às vezes erram. A gente vê o cruzamento do Everton Ribeiro, que não é um passe fácil. Achou o Pedro dentro da área e ainda conseguiu pegar o rebote, né? Dele aquela forma sensacional que os ouvintes já devem ter visto o gol, mas se não viu, vale ver. Deu um lençol no Felipe Alves numa reação de gênio, né? A bola sobra pra ele e você pensa, pô, o cara vai chutar pro gol. Não, ele dá um lençol no goleiro e consegue o toque de cabeça.
Sim, verdade, cara. A gente tem que destacar também, porque se eu não me engano, você pode até me corrigir, Rômulo. Mas no segundo gol do Flamengo, no gol do Gabigol, é ele que começa a jogar dando a bola ali pro Mateuzinho, não é mesmo, cara? E aí o Mateuzinho joga pra área. Sim. E o Gabigol chega batendo no cantinho do goleiro. Foi o Everton Ribeiro que iniciou essa jogada aí do gol. Ele participou então diretamente dos dois gols. É claro que do segundo ele deu o penúltimo passe, não foi o último passe, mas também mandou muito bem o jogador do Flamengo. E eu aproveito, cara, e deixo um questionamento aqui pra você. Não tem nem tanto a ver com o Flamengo, é mais a ver única e exclusivamente com a carreira do Everton Ribeiro. Cara, pelo futebol que ele tá jogando no Flamengo, que ele já jogou também no Cruzeiro, né? Que você destacou. Será que não foi um caminho errado que ele pegou quando ele optou por transferir pro mercado? Não lembro agora se foi para Emirados Árabes Unidos, se foi pra Arábia Saudita ou pra China. Acho que foi pra China, né, cara? Mas você acha que ele não tinha qualidade para conseguir jogar em uma liga melhor, cara?
Eu acho que foi, pra começar, acho que foi nos Emirados Árabes, até que ele recebeu até uma nova oferta, né? Nessa última semana, acho que foi o Al-Nassr, tentou procurar ele pra conseguir contratar, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que ele tinha muito mercado, né? Tinha muito mercado até no próprio Brasil. Acho que não deveria ter ido, ficou um tempo sumido, né? Entre aspas, até que o Flamengo conseguiu contratar e trazer ele pro Brasil. Acho que ele tinha muito mercado no Brasil, até, não sei, na Europa, não sei, mas se você conseguir
No CSKA, você acha que não cabia, não? No CSKA da vida?
Ah, eu acho que no futebol russo, certeza sim. A gente vê um futebol...
No Zenit.
Um futebol de não tanta fama, uma liga de não tanta fama, a gente pode citar o Zenit, o CSKA Moscou, o Lokomotiv... Mas ele chegaria lá, eu acho que conseguiria tranquilo. Até um jogo na Europa, ué. Desculpa, em Portugal. Quem sabe numa liga, se você vê o Everton Ribeiro no Benfica, por que não? Eu acho que ele tinha mercado pra jogar em ligas melhores. Ah, mas também vale a questão financeira, né? Questão familiar, a gente vai se planejar na vida.
Sim,
tem
sim.
Muita coisa acontecendo por baixo, né?
É verdade, a gente tem que entender também o lado do jogador, porque o aspecto financeiro, querendo ou não, conta bastante. Agora vamos passar para o próximo time. E, opa, perdão, antes da gente passar, bora trazer aqui a colocação do Flamengo na tabela. O Flamengo está em quinto, uma posição abaixo do Vasco, com os mesmos 14 pontos, mas com um joguinho a mais, tendo ganhado 4, empatado 2 e perdido 2 partidas. Tem um saldo de gol de mais 1. Agora sim, vamos para o próximo time, esse que apenas empatou, Mas ainda assim, talvez tenha sido um resultado positivo. Isso a gente vai descobrir quando a gente começar a falar desse time, que é o Botafogo.
Música.
O Botafogo é aquilo, né, Rômulo? Ele foi lá em São Paulo. Olha, não vou mentir não, hein? Achei o primeiro pênalti, o primeiro gol, perdão, meio esquisito do Corinthians, porque pra mim não tinha sido pênalti. O pessoal da arbitragem lá, os especialistas da Globo, também concordaram que não foi pênalti. O Fagner não quis nem saber. Abriu o placar, depois o Botafogo chegou até a virar. O Calu chegou a fazer um golzinho também, o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Mas aí no final, cara, no finalzinho, o Botafogo levou o gol do jogo.
Primeiramente, eu concordo com você, Carlos, acho que não foi pênalti. Acho que, mesmo vendo no VAR, eu acho que não deveria ser marcado pênalti. O juiz nem foi ver, né? Sendo sincero, nem foi ver. Ele só recebeu a informação no juiz, que é um lance interpretativo, né? Mas a gente critica, como eu falei mais cedo, que o VAR vem fazendo várias polêmicas e tem lances em jogos que lances interpretativos o juiz vai lá no VAR ver. Mas esse ele não foi, o VAR não chamou. Então eu não sei, eu não consigo ver a questão de regra, eu não sei. Eu acho que não é. Minha crítica não vai ao mecanismo VAR, mas a crítica sim à arbitragem brasileira, que em alguns jogos marca uma coisa, em outros jogos marca outra, enfim. Mas eu acho que o Botafogo fez um dos melhores. Se não, acho que o melhor jogo no brasileiro. Até melhor do que o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Botafogo venceu. O Botafogo empatou agora com o Corinthians, nunca tinha vencido lá em São Paulo. Até mudou o nome do estádio, poderia mudar essa estatística, que agora é Neoquímica Arena, né?
É verdade.
O Botafogo jogou bem, cara, jogou de verdade bem. Fica aquele gostinho de, poxa, tinha como ganhar, porque toma o gol aos 47 do segundo tempo. A mesma coisa que contra o Flamengo, né? Que a gente, agora o Botafogo perdeu 4 pontos nesses dois jogos, por causa de gols nos acréscimos. Contra o Flamengo, vale lembrar que fez o gol nos acréscimos, mas 2 minutos depois, 1 minuto e meio, tomou o gol de pênalti, muito bem marcado, vale lembrar. Então, já nesse jogo, já perdeu 2 pontos. E agora, contra o Corinthians, perde mais 2 pontos por mais uma falha da defesa do Botafogo. O Marcelo Benvenuto e o Foster ficaram olhando o jogo. Não pode, né, cara? Acho que todo time profissional tem que se atentar até o jogo acabar. Não pode dar uma brecha que o adversário vai lá e faz o gol.
É verdade, cara. E eu aproveito, já que você destacou aí o Benvenuto e o Foster no aspecto negativo, tenho que falar também que o Altuori, pelo visto, ele tá acertando o time. E é um time muito fluido, né, cara? Porque ele tá jogando com 3 zagueiros. Com Foster, com Benvenuto e também com Canu. Só que em alguns momentos o Foster passa a jogar como um volante, né, cara? Então o Botafogo tá variando bastante aí de formatação tática dentro da própria partida.
É, eu acho muito positiva essa formação, sim. Em alguns momentos negativos a gente pode ver que é um time que demora a sair, mas na questão positiva eu acho que tem que se combate, são jogadores com bastante técnica, que é o Marcelo, o Foster e o Canu. A gente vale lembrar que o Foster já jogou de volante, lateral esquerda no começo da carreira. Eu acho que tem uma liderança bastante já, porque tem aquela experiência de jogar na Europa, no Ludogorets de titular, time da Bulgária, né? E ter comandado pelo Paulo Autuori, por isso que ele é um homem de confiança. Eu também queria ressaltar nesse jogo uma coisa que eu analisei, que é o Caio Alexandre e o Honda chegando bastante no ataque. Eu critiquei em alguns outros jogos essa ausência dos volantes chegando no ataque, ainda mais no Honda, que eu gostaria de ver o Honda jogando adiantado. Ele continuou com o Honda jogando meio que de segundo volante, né? Mas eu gostei que o japonês chegou bastante ao ataque. Eu acho que ele teve até 2 chances dentro da área de chutar ao gol, uma coisa que a gente não vinha acontecendo. A gente começou a ver contra o jogo Coritiba, que o Honda chutou de fora da área e o Wilson fez uma boa defesa. Mas agora contra o Corinthians, a gente viu o Honda atacando. O próprio Caio Alexandre, ele conseguiu em 2 oportunidades, em 3, uma em uma jogada individual, em 2 em cruzamento dentro da área. Eu gostei da atuação do meio campo do Botafogo, ainda mais do Nazário, né? Nazário, eu acho que foi o melhor jogador do Botafogo na partida. Saiu por cansaço no segundo tempo, por questão de tentar arrumar a defesa. Mas eu tenho que, quando eu critico, eu vejo o lado negativo. O Nazário estava mal, mas agora eu tenho que elogiar o Nazário. Eu acho que fez uma das melhores partidas no brasileiro dele. Conseguiu o gol, uma coisa esperta, uma batida de falta esperta, que surpreendeu, acho que até o próprio Cássio, por isso que ele não conseguiu a defesa. E depois de outros lances também, chute de fora da área, batida de falta. Gostei do meio campo do Botafogo nesse jogo.
É, cara, e você destacou o Honda aí, né? Um dos gringos do Botafogo. Daqui a pouco a gente destaca o outro, o autor do gol, Calu. Mas antes disso eu vou passar as estatísticas da partida, porque o Botafogo empatou com o Corinthians por 2x2. Teve 60 de posse de bola o Corinthians contra 40 do Botafogo. O Corinthians deu 14 finalizações contra 13 dos cariocas, sendo 6 ao gol contra apenas 3 do Botafogo, que acertou o gol a metade das vezes em relação ao Corinthians. E quem acertou e acertou muito bem o gol foi o marfinense Calu, cara. Ele que chegou no Botafogo já fez a segunda partida, né? E já fez o primeiro golzinho dele. E olha só, para ele alcançar o maior artilheiro africano da história do brasileiro, que é o Joel, que fez 14 gols no Brasileirão, Série A, só faltam 13, cara. Dá para ele, não dá?
Dá. Se eu não me engano, o contrato do Calu vai até o fim de 2021. Posso até ver isso depois e trazer em outro podcast. Dá tempo, sim. Até porque o Calu fez o seu segundo jogo, como você falou, e já conseguiu marcar o seu primeiro gol. E vem jogando muito bem. A gente avalia um jogador que fica parado desde novembro do ano passado, que foi o último jogo dele. Ele entrou contra o Coritiba como titular, jogou até os 41 minutos. Jogou muito bem contra o Coritiba, se movimentou bastante. É um jogador de 35 anos. A gente fica com aquele pé atrás, né? Mas gostei do Calu. E agora também contra o Corinthians fez mais um jogo bom, com boa movimentação. Conseguiu um gol que não foi um gol fácil, né? Porque ele conseguiu tirar do zagueiro Danilo Avelar do Corinthians. Ele quase... Foi uma jogada de corpo, né? Ele quase caiu ali, mas ele conseguiu uma boa batida. Eu gostei. Gostei do Calu. Confesso que me surpreendi. Eu acho que... Eu tava em êxtase porque... É muito bom você ver jogadores de Copa do Mundo, campeões de Champions League, ainda mais jogador que não é brasileiro, né? É legal você ver isso no futebol brasileiro. Aí com a chegada do Calu eu fiquei em êxtase, sim, mas me surpreendi pela sua movimentação, pela sua vontade e foi merecedor do gol.
É verdade, que ele no gol ele ameaçou, né, chutar. O jogador foi ao chão ali, o Danilo Avelar, e ele jogou do lado do Cássio, a bola passou. E aí ele comemorou no chão mesmo, cara. Ficou ali deitado, comemorando seu primeiro gol pela equipe do Glorioso. Agora o próximo desafio do Botafogo é o Atlético Paranaense. Vai ser na quarta-feira esse jogo. Lembrando que o Atlético Paranaense está a 6 jogos sem vencer, cara. Foram 5 derrotas e 1 empate. Eu perguntei da outra vez se era o momento ideal para o Flamengo jogar contra o Fluminense. Agora eu pergunto se é o momento ideal para o Botafogo encarar esse Atlético Paranaense que está muito mal das pernas.
E eu vou responder da mesma maneira, eu acho que sim, eu acho que é o momento ideal, Carlos, até porque joga contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, sem torcida, que com torcida a gente sabe o quanto é difícil jogar lá, vencer lá, mas sem torcida e com essa fase do Atlético Paranaense, um time que tá sem técnico, tá com técnico interino, remontou o time, né, porque os seus destaques campeões da Copa do Brasil do ano passado foram embora, Bruno Guimarães foi embora, Marcelo Cirino foi embora, Rony foi embora. Então é uma remontada, é um time que tá meio que tá começando a tentar se entender. A gente viu o jogo contra o Vasco, não jogou bem, o Atlético Paranaense teve a bola, mas não conseguiu marcar. Então acho que é o momento ideal do Botafogo assim, até porque se jogar assim, da maneira que jogou contra o Corinthians, eu acho que dá pra ganhar. Eu queria ressaltar um jogo antes de passar para a próxima pergunta, uma característica aqui, porque o Matheus Nascimento, de 16 anos, estreou nos profissionais, né? Vale ressaltar isso, cara. Jogo contra o Corinthians, o Matheus Babi se machucou, saiu por cansaço e não tinha outro centroavante, já que o Pedro Raul também foi poupado por uma lesão. Aí entrou o menino de 16 anos e eu quero ressaltar que não entrou mal. Ele conseguiu, não teve uma chance de gol, lógico, né? Porque naquela altura do jogo o Corinthians ficava com a bola, mas o Matheus Nascimento conseguiu se movimentar, conseguiu trocar passes ali com o Calu, e é legal essa questão de experiência, né? Um menino de 16 anos da base do Botafogo, eu acho que é uma das maiores promessas nesses últimos anos, até o Atlético de Madrid já sondou o atacante do Botafogo. O Matheus Nascimento tocar a bola com o Calu e com o Honda, né? Eu acho que essa integração é muito legal, mas... É só isso mesmo que eu queria comentar.
É, não foi até bom você ter falado desse assunto, cara, porque eu aproveito também já emendo uma pergunta. Mas antes disso, queria realmente destacar aí o Matheus Nascimento, que conseguiu fazer sua estreia dele. Se eu não me engano, foi o terceiro jogador mais jovem a entrar em campo no brasileiro, né? Ele que já é observado com carinho pelos grandes times aí da Europa, o Atlético de Madrid, a Juventus no passado também deu uma sondada pelo jogador. E eu aproveito, pra gente se despedir do Botafogo, eu jogo uma pergunta pra você que eu acho fundamental, cara. Você acha que o elenco do Botafogo não tá ficando muito curto, não? Vendendo jogadores? Alex Santana, o Cícero que foi dispensado, o Barcelos que foi dispensado, tinha mais um que eu já tô esquecendo também, que eu tava pensando aqui. O próprio Joel Carli, né, o zagueiro, boa, que era o capitão. Renato, Juan Renato, boa. Você acha que não tá ficando curto? Ah, lembrei, cara. O nome era do Luiz Fernando, que foi emprestado pro Grêmio.
Sim. É, boa pergunta, Carlos. Boa pergunta, ótima pergunta. E sim, cara, tá ficando muito curto. A gente tem os 11 titulares, mas não tem ninguém pra repor no banco. Tá ficando com muitos jogadores da base. Por exemplo, tem aquela substituição que é de praxe que o Paulo Autuori tá fazendo, que é o Luiz Otávio, um volante entrando, que a torcida do Botafogo critica bastante, né? Um jogador que veio do Paraná. Aí depois entra mais quem? Entra a base, né? Entra o Matheus Nascimento, jogou contra o Corinthians, agora 16 anos. Depois o Paulo Autuori, no final do jogo, botou... Logo depois que tomou o segundo gol, não entendi muito bem. Ele botou mais um zagueiro, que foi o Souza da base também. Então tá ficando bastante curto. E a tendência, eu acho que não é contratar, porque esses jogadores que estão saindo, de acordo com a diretoria, é para aliviar a questão financeira. A gente sabe que o Botafogo vive numa dívida tremenda. Então, quanto mais jogadores com mais salários altos, como é o Cícero, acho que o Cícero era o jogador que tinha o salário mais alto do elenco. É muito importante rescindir, mas tinha que ter uma reposição. Eu acho que essa reposição vai vir da base. Mesmo assim, mesmo jogadores sem experiência, nem ter jogado no profissional ou não. Mas tá curto sim. Falta opção pro Paulo Autuori. A gente critica o Paulo Autuori, que demora a mexer. E demora a tentar uma mudança, mas falta opção. Chegou agora o Renteria, né? Volante colombiano. Até abordei com o Carlos Azevedo no último podcast. Falta opção. Você chega e contrata um jogador primeiro volante que não tinha no elenco, vale ressaltar, não tem, né? Um volante pegador, desculpa, volante marcador, não tem. Não tem. A gente viu o Caio Alexandre e o Honda, que são os titulares, não são essa função. Então falta essa opção, falta um jogador de ponta que tenha mais um destaque no banco. No banco a gente só tem o Juan, que é da base do Botafogo, que até deu assistência pro Calu. E trouxe agora o Davi Araújo, um menino do Real Brasília, lá do Distrito Federal. Então a gente vai pegando jogadores de outras categorias, outros campeonatos estaduais, jogadores desconhecidos, e vai tentando fazer uma aposta, né? Mas falta sim opção.
Lembrando que o Botafogo, apesar de ter perdido apenas uma partida, ele está em 15º. Isso porque tem 8 pontos, sendo que venceu apenas um jogo também e empatou os outros 5 jogos. Agora vamos falar da próxima equipe, que é o Fluminense. O Fluminense que fez um jogo diferente no primeiro tempo e no segundo tempo fez mais um jogo, né, cara? Foram praticamente duas partidas. No primeiro tempo o Fluminense jogou, no segundo tempo só deu São Paulo.
Eu confesso que eu não entendi muito, vendo o jogo não entendi muito o que aconteceu com o Fluminense, porque no primeiro tempo ele controlou o jogo. A gente pode ver que o São Paulo não teve tantas chances, teve uma chance mais clara com o lateral direito Igor Vinícius, que ele recebeu na área, limpou dois, mas chutou, a bola foi pra fora. E foi só isso, bola alçada dentro da área do Fluminense e nada. O Fluminense levou mais perigo. Teve dois chutes do Nenê em sequência, que o Thiago Volpi fez boa defesa. E teve o lance do gol do Ailton Silva. Acho que é um jogador que é importante para a equipe do Fluminense, ainda mais porque começou sem centroavante, né, o Fluminense. Sem o Evanilson, que estava suspenso, e o Fred, que esposa dele testou positivo, então vale ressaltar que é sempre bom você manter o isolamento e não dar essa chance de contrair com os outros jogadores, até do time adversário, etc. Foi positivo esse afastamento do Fred para esse jogo. Entrou com o Marcos Paulo de centroavante, então ficou bastante sumido do jogo. Então, na ponta, foi muito bem o Ayrton Silva. Conseguiu um belo gol, até por mérito de acreditar na jogada, que aí o Igor Vinícius errou, né? Eu não entendi o que aconteceu com o Fluminense no segundo tempo. Começou o jogo bem, controlando o jogo, terminou vencendo o primeiro tempo por 1-0. E no segundo tempo desandou. Acho que não encontrou o Brenner, que foi o destaque do jogo. Até ex-Fluminense, né? Lei do ex. Não entendi o que aconteceu no segundo tempo.
É, cara, realmente a lei do ex pegou pesado nesse jogo, porque além do Brenner, também teve o gol do Luciano, né? Num rebote que a bola bateu na trave, num chute do próprio Brenner. Os dois que passaram pelo Fluminense no ano passado foram as redes duas vezes no segundo tempo. O São Paulo ainda fez mais um lá no finalzinho com o Igor Gomes, né? Ele que é uma revelação aí da equipe do São Paulo. E eu achei incrível, cara, como tanto no segundo gol, né? O lance do Brenner que ele driblou, chutou a bola na trave, sobrou pro Luciano. Como no gol do Igor Gomes, o terceiro, já no finzinho da partida, a facilidade que os jogadores de São Paulo tiveram para driblar o Nino, cara. Tá precisando ficar no banco um pouquinho, né, cara? Porque já vem mal e já tem alguns jogos.
Seria um assunto que eu gostaria de tocar, sim, Carlos. Muito bem levantado. O Nino vem jogando mal. O Brenner conseguiu um drible fácil no segundo gol, né? O Nino vem jogando mal, não sei o que tá acontecendo, já é o segundo erro consecutivo dele em jogos, né? Que ele errou contra o Atlético Goianiense, até ocasionou na expulsão do Hudson, e agora também errou contra o São Paulo. Eu acho que o lado direito do Fluminense tá sofrendo bastante. O Calegari, né, na lateral direita, é um jogador que eu gosto, mas defensivamente ele vem sofrendo até por causa da sua estatura, né? E o Nino não tá fazendo uma boa opção ali de cobertura do Calegari. A gente vê o jogo contra o São Paulo. O São Paulo atacou muito pelo lado esquerdo, né? O direito da defesa do Fluminense. O Vitor Bueno, autor do terceiro gol, atacou bastante por ali, que era o ponto que estava jogando pela esquerda. O Brenner apareceu bastante pelo meio, ali na ponta esquerda também. Então, eu acho que é uma coisa que o Odair tem que acertar. Até também a questão da bola aérea, né, Carlos? Já é o segundo jogo consecutivo é que o Fluminense toma gol de bola aérea nas costas do Calegari. O cruzamento do Atlético Goianiense foi nas costas do Calegari e do Nino. E agora contra o São Paulo, uma bola parada, escanteio. Uma jogada que manjada já do São Paulo. A gente pode ver isso, né? Que é quase em todo jogo o São Paulo tá fazendo gol assim. Falta atenção. Até o Lucas Claro deu uma entrevista pra TV Globo no final do jogo. Que ele comentou sobre isso. O São Paulo tá fazendo gol assim, foi falta de atenção. A gente tomou o gol do São Paulo, mas já conhecia a jogada e foi falta de atenção. Acho que o Odair tem que ajeitar esse esquema defensivo do Fluminense, que tá sofrendo um pouquinho.
Verdade, cara. Inclusive, se eu não me engano, na estreia do Luciano contra o Bahia, ele fez um gol mais ou menos parecido, né? Também numa jogada parada, aquele 1-0 do São Paulo pra cima do Bahia. Mais uma vez ele foi às redes nessa partida contra o Fluminense. E eu aproveito e trago as estatísticas da partida. O São Paulo ganhou por 3-1, teve 49% de posse de bola contra 51% do Fluminense, mostrando aí que o Diniz tem jogo que ele não quer nem saber da posse de bola, o negócio dele agora é ganhar. São Paulo deu 14 finalizações contra 12 do Fluminense, sendo 3 ao gol contra 4 do Fluminense. E aí, cara, eu quero saber de você, aproveitar. E esse novo Diniz, cara, você acha que dá pra empolgar?
Ah, não sei, cara. O São Paulo não vem jogando mal. A gente até a derrota de 3-0 pro Atlético Mineiro, a gente vê esse placar e caramba, o São Paulo não jogou nada. Mas não, no primeiro tempo o São Paulo jogou bem. Mas a gente sempre fica com a expectativa do Fernando Diniz em placar, de ser o técnico que toca de bola, de defesa pro ataque, um novo estilo de jogo, né? O estilo Fernando Diniz. A gente viu isso no Fluminense. A gente viu isso também no Osasco Audax, aquele time que chegou na final do Paulista. Eu torço até pra falar em placar, mas não sei o que falta pro Fernando Diniz. Ele fica revoltado com os seus jogadores, até deu bastante bronca aí no time do São Paulo. É um estilo de jogo legal, mas não sei o que falta pra emplacar, cara. Todo time é assim. No Atlético Paranaense foi assim, no Fluminense foi assim, o Fluminense jogava bem e não sei o que, não faltava alguma coisa, parece que falta sorte, não sei.
Perfeito, cara. E quem também não teve sorte foi o Fred, né? Porque tinha tudo para jogar essa partida, já que o Evanilson estava suspenso. Ele volta contra o Flamengo na próxima rodada, mas ele não pôde jogar porque sua esposa testou positivo para o coronavírus. E o Fluminense preferiu poupá-lo, né? Preferiu mantê-lo distante da sua delegação que viajou para a partida. Mas aí fica a questão, cara. Ele treinou normalmente com seus companheiros. Também não tem perigo de repente, ele que testou falso negativo. Talvez tenha, seja positivo. Ele também não pode ter passado no treinamento para os jogadores, cara. Então, até que ponto o protocolo é seguro, cara, se ele for?
Carlos, esse protocolo é uma coisa muito difícil de se avaliar, porque tem sempre um perigo, né, cara? A gente está em contato com outras pessoas o tempo todo, ainda mais jogador de futebol, que treina todo dia, aí vai para casa, tem seus familiares. Por exemplo, como é que a gente vai avaliar de como a esposa do Fred testou positivo? De onde veio esse vírus para ela? A gente não sabe. Será que veio do próprio Fred, que testou negativo, que pode ser um falso negativo, como você falou? Será que veio de um jogador que teve contato com o Fred? Será que foi de outro familiar da esposa dele? Será que quando ela se foi pra rua, alguma coisa assim, eu não sei, não posso julgar. Mas em algum contato com outra pessoa, ela pegou e depois passa pro Fred, o Fred passa pros jogadores, e os jogadores que vão enfrentar outro time passa pra outro time. A gente teve que ter uma coincidência que no jogo contra o Vasco e Santos, os jogadores do Vasco tinham testado positivo antes. Aí depois teve o jogo contra o Santos e tudo mais, né? Não teve, os jogadores do Vasco foram afastados, mas por coincidência ou não, depois do jogo contra o Vasco, o Raniel testou positivo do Santos, né? Então a gente fica com essa pulga atrás dele do protocolo. A gente sempre consegue ver um protocolo seguro, os times estão testando todos os jogadores. Cada jogo, né? Vale ressaltar que, poxa, muito legal ter afastado o Fred, mesmo ele ter dado negativo, porque a esposa dele tá positiva. Acho que tem que ter esse controle, acho que foi muito positivo da equipe do Fluminense. Mas é muito complicado, a gente vive num tempo difícil, um tempo triste, com várias mortes. É triste esse momento que a gente avalia o mundo de 2020 até o Brasil de 2020. Então, confiar no protocolo, é o jeito, mas sempre pode ter algum erro, pode ter alguma chance de contrair. É muito perigoso, né, cara? É muito perigoso. Talvez nem seja o momento de voltar ao futebol. Mas voltou, vamos fazer o quê? A gente vai estar aqui para comentar, né, Carlos?
É verdade, cara. A gente sempre está aqui gravando o pontapé. E para encerrar o pontapé de hoje, a gente tem que falar agora do lado do Fluminense para enfrentar o Flamengo, né, cara? Esse jogo que de quarta-feira de noite, depois da novela, o famoso horário depois da novela. Eu queria fazer uma pergunta para você, cara, agora visando mais o time do Fluminense, né? Você já falou aí que o Nino pode ser que mereça um banco, porque realmente não vem bem. E o Marcos Paulo, cara, você acha que, pelo que o Wellington Silva jogou, pode colocar o Marcos Paulo no banco? Lembrando que o Evanilson volta na próxima partida.
Eu acho que o Odaí deveria sim, Carlos, porque o Marcos Paulo vem jogando mal nesses últimos jogos contra o Atlético Goianiense. Ele perdeu uma chance clara na pequena área, praticamente. Agora, contra o São Paulo, ele mal apareceu no jogo, jogando de centroavante. Jogador que vem no jogo, eu não lembro de ouvir o nome dele. Eu acho que você apontou uma questão do Botafogo que falta opção, até o elenco ficar curto. Eu acho que pro Fluminense também falta, né? Se a gente for ver o banco do Fluminense. É até melhor do que o do Botafogo, eu acho, na minha opinião. Mas falta jogadores que possam resolver. E eu acho que tá na hora de o Marcos Paulo entrar no banco, sim. Eu não sei, o Ayrton Silva saiu ontem com cãibras, né? A gente foi substituído, acho que foi pelo Fernando Pacheco ou pelo Felipe Cardoso. Depois posso até confirmar. Falta esse brilho do Marcos Paulo, que começou a sua carreira profissional em alto nível, jogador convocado para a seleção portuguesa, né, que ele tem dupla nacionalidade, seleção de base. Então, precisa de um banquinho, sim, acho que o Ayrton Silva, para assumir a posição jogando pelo lado esquerdo, seria bom para ele. O Wellington tá sendo criticado também, já foi criticado várias vezes pela torcida, né? Você pode ver isso pra mim, a gente pode concordar ou não, mas O Wellington já foi bastante criticado, só que é um jogador diferente. Um jogador, acho que é um, se não for o único, tem poucos jogadores assim nessa característica do Fluminense, que é um jogador que vai pra cima, é um jogador de velocidade, um jogador baixinho, que tenta o drible. Se não for o único, tem poucos. Então, tá na hora do Marcos Paulo ser o banco, entrar no segundo tempo, assim, tentar retomar a sua boa fase.
É verdade, cara. Realmente o Wellington Silva, ele, por mais que seja muito criticado, ele é o jogador que acaba conseguindo fazer um lance diferente e tal. Aquele gol do Fred contra o Vasco, ele que iniciou a jogada. O lance do Nenê que você falou, né, que ele chegou a dar dois chutes. A boa jogada foi do Wellington Silva. O Fluminense, que está em oitavo lugar no Brasileiro, tem 11 pontos, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tendo o saldo de menos 1. Mas, como já deu tempo, cara, a gente se despede e volta na sexta-feira. E é claro que eu te dou espaço para você se despedir do pessoal de casa, Romulo. Você que já fez com a gente sexta, tá fazendo hoje, tá embalado, cara. Tá igual o Vasco e o Flamengo.
Ah, nada, que isso. Eu tô sempre aqui feliz, comentando os jogos. Me sinto bem estar aqui no pontapé inicial, comentando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente, como eu sempre falo, como eu sempre encerro aqui, eu sempre quero o bem pro futebol carioca, né? A gente viu o Flamengo campeão em 2019, viu o Vasco crescendo nesse começo do jogo, o Fluminense irregular, o Botafogo também irregular e lá embaixo, vai ou não vai, né? O Flamengo também conseguiu essa retomada, nessa confiança, então a gente sempre planeja e espera o futebol carioca de uma forma positiva. Fico feliz de estar aqui. Não garanto estar aqui na próxima sexta-feira, mas procuro estar aqui semana que vem também. Fico feliz de comentar sempre que der, sempre que conseguir. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Web Audioativa. Obrigado, professor Gabriel Colares. Obrigado, Carlos, por também me proporcionar essa chance. E até a próxima, né? Fica aqui o meu abraço. E espero que vocês possam, que estão ouvindo, seguir a gente lá nas redes sociais, né? @audioativo.eco. Comenta lá, curte e compartilha com seus amigos, que vai ser muito legal essa audiência de vocês.
É isso aí mesmo, Rômulo. É isso aí mesmo, é sempre um prazer ter você aqui no Pontapé, um prazer ter o pessoal de casa escutando a gente, e um prazer também poder fazer esse programa graças ao nosso coordenador Gabriel Colares. É isso aí, pessoal. Esse foi o Pontapé Inicial, eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado do meu querido amigo Rômulo. Esperamos vocês na sexta, hein? Até mais!